de 14, 15.
Às 14 horas e 3 minutos do dia 14 de novembro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 71ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao honrado vereador, ex-presidente dessa casa, Edson Souza, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E solicito ainda ao vereador Roger Viegas, da bancada do PROS, que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra que ouviremos nessa tarde vem do livro de Salmos, capítulo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem quem teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás o filho de teus filhos e a paz sobre Israel. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 29. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.
A presidência agradece a colaboração dos vereadores Edson Souza e Roger Viegas. Dando sequência à nossa reunião ordinária, em conformidade com o regimento interno dessa casa, colocamos em discussão e votação a ata da reunião anterior. Os que são favoráveis à ata permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica, portanto, aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da correspondência do expediente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, qual a indulgência de vossa excelência, eu quero pedir para retirar temporariamente, porque eu estou indo para uma audiência agora no fórum. E assim que eu terminar, eu voltarei para participar dos trabalhos e usar a fala ainda.
Permissão concedida, vereador. Solicito ao vereador Renato Ferreira. Antes do Renato fazer a leitura, eu tenho também um compromisso agora. Eu pediria a vossa excelência que assumisse a presidência da casa e pediria ao vereador Negro Buriti que assumisse, então, a leitura do expediente como segundo secretário da mesa diretora.
Boa tarde a todos. Pedimos ao nobre vereador Negro do Buriti que faça a leitura das correspondências da ordem do dia.
É, ficha de inscrição da Tribuna Livre foi recebida pela nome Daniela Figueiredo. Marcos Guerreiro. Ofício número 133/2019, vereador Dr. Delano, justificando a ausência na reunião ordinária da Câmara Municipal de Norte.
Aqui só aqui o senhor, né?
Excelentíssimo senhor Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caborges, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Nesta. Prezado senhor, a EMOP, Empresa Municipal de Obra Pública, serviço com sede na Rua José Balbino Pereira, 171, bairro Espírito Santo, apresentar o balancete analítico de junho de 2019 em cumprimento à lei 5.538/2002. Conselho Municipal de Direito da Mulher de Divinópolis. Conselho Municipal de Direito da Mulher, através de sua presidente, convoca Vossa Senhoria para participar dia 19/11/2019, terça-feira, às 14 horas, da reunião ordinária realizada, se na Casa dos Conselhos. Aqui. Conselho Municipal sobre Drogas, COMAD. Avenida Getúlio Vargas, 268, Centro, Divinópolis. Telefone 3221-9922 ou 3214-7999. Divinópolis, 11 de novembro de 2019. Prezado ao Conselho. O Conselho Municipal sobre Drogas, através de sua presidente, convoca Vossa Senhoria para participar no dia 21/11/2019 da reunião ordinária, a realizar-se na Diretoria sobre Drogas e DH, na Rua Pernambuco 60, 9º andar, Centro. Ofício 002/2019, Câmara Municipal de Vereadores de Divinópolis, Minas Gerais. Atende, presidente, vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Cabor. Comunicamos a esta Casa Legislativa, através de você, Vossa Excelência, que, por decisão unânime da Comissão de Ética e Disciplina, da Diretoria Municipal do Movimento Democrático Brasileiro, MBB, nos termos do inciso 6º do artigo 11, expulso com cancelamento da filiação e em consonância com o artigo 12, e as medidas disciplinárias serão aplicadas pela Comissão de Ética e Disciplina da área do punido, cabendo recurso com efeito supressivo no prazo de 5 dias, dias da modificação para igual. Comissão hierarquicamente superior a decidirá em caráter definitivo e não tendo o mesmo recorrido da decisão, a expulsão com cancelamento de filiação do vereador Edson de Souza. Para conhecimento de Vossa Excelência e demais vereadores, estamos enviando em anexo o documento que originou a instauração de processo de violação partidária, bem como sua decisão final e ainda a cópia do documento protocolado na zona 103 eleitoral do município de Divinópolis. Sem mais.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesar e moções congratulatórias.
Não tem tudo? Eu estou só os amarelos. Só o gargão. Inscrição número CM, indicação número CM 1017-2019, solicitando que seja estudado junto, senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitamos que seja estudado junto a órgão competente a possibilidade de limpeza na extensão do córrego do bairro Belo Valo. Vereadora Demir Silva. Todos três. Indicação número 1113-2019. Excelentíssimo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de que seja instalado um redutor de velocidade, quebra-mola ou passagem elevada para pedestre na rua Centro Alves, próximo ao cruzamento da rua Caratinga, no bairro São José. Vereador Eduardo Trinity Júnior. Indicação número 1114-2019. Senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, para que seja estudado junto o órgão competente a possibilidade de que seja feita a instalação de um semáforo no cruzamento da rua Guaiás e Pedro de Oliveira, no bairro Orion. Eduardo Prince Júnior. Indicação número 1118-2019. Senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição poliédrica na rua Nova Lima, nas proximidades do número 273, bairro Bom Pastor. Vereador Prince Júnior. Moção de pesar número 056-2019, pelo passamento de Hilário de Oliveira Azevedo, vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 354/2019. Ao juiz o Dr. Mauro Riurge Yamami, pela aplicação da Lei Maria da Penha em Divinópolis. De todos os vereadores. Só fala vereador. Moção congulatória CM número 0301/2019. Adriane Lopes de Oliveira, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0302/2019. Moção congulatória ao ESCA. Aesca Nogueira Silva, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0303/2019. Moção congulatória Alexandre Magno Ferreira, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0304/2019. Moção congulatória ao Antônio Marcos Ribeiro, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0305/2019. Moção congulatória ao Bruno Henrique Pereira, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0306/2019. Moção congulatória a Cláudio Daniel de Moura, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 307/2019. Moção congulatória a Dalila Aparecida Alves Rocha, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 308/2019. Moção congulatória ao Dário Gomes Torres, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM 309/2019. Moção congulatória a Dirceu Ribeiro da Costa, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 310/2019. Moção congulatória ao Fábio Santos da Silva, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM 0311/2019. Moção congulatória a Fernanda Batista Castro, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 312/2019. Moção congulatória Fernando Dias, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0303/2019. Moção congulatória a Giovana Maria de Araújo, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0314/2019. Moção congulatória a Heitor Felipe Pereira Soares Pereira, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0315/2019. Moção congulatória a Jário Rodrigues Santiago, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0316/2019. Moção congulatória a Janaína Araújo Santos, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0317/2019. Moção congulatória a João Paulo Fonseca Nunes, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0318/2019. Moção congulatória a Jorge Antônio Pereira de Mello, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0319. Moção congulatória a José Maria Patrício, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória número CM 0320-2019. Moção congulatória a Juliana Barros Valdete Nunes. Vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM 0321-2019. Moção congulatória a Leandro José Rabilo. Vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0322-2019. Moção congulatória Lucas Henriques Oliveira Amaral. Vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória número CM 0323-2019. A Luciana de Fátima de Souza. Vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória número CM número 032-324-2019. Luciano Antônio Ferreira. Vereador Marcos Inês. Moção congulatória CM número 0325-2019. Luiz Carlos Xavier. Vereador Marcos Inês. Moção congulatória número 0326-2019. Luísa de Sá Pinto Martins, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0327-2019. Marco Antônio Noronha Teixeira, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0328-2019. Marcos Charles Pereira Vieira, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória, número CM 0329-2019. É Marcos José Muniz dos Santos, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória, CM número 0330-2019. Maria Gorete Rios, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória no CM número 0331-2019. Matheus Henrique Paixão de Freitas, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0332-2019. Médica Mato Mota Almeida Murta, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0333-2019. Patrícia Pereira Souto, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0334-2019. Paulo Henrique dos Santos, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória número CM número 0335-2019. Pélix Viana de Souza, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 336-2019. Moção congulatória Rafaela Cristina Silva, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 337-2019. Renato Alves da Fonseca, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0338-2019. Renato Alves Rodrigues, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0339-2019. Arrúbia Neves Souza Messias, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0340-2019. Moção congulatória a Valdeci da Silva, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0341-2019. A Valdeci Rosa, vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0342-2019. Vanessa Dayana Campos, Vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0343/2019. Moção congulatória a Vanusa Conceição Alves da Rocha. Vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 344/2019. A Vivaldi Levilesse Ferreira Júnior. Vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0345/2019. Moção congulatória a Wagner de Oliveira. Vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0346/2019. Moção congulatória a Vander Newton Rodrigues. Vereador Marcos Vinícius. Nossa, a garganta está me cansando. Moção congulatória CM número 0347/2019. Wesley Amaral de Costa de Castro. Vereador Marcos Vinícius. Moção congulatória CM número 0348/2019. Moção congulatória a William Adriano dos Reis. Vereador Marcos Vinícius. Indicação número 1120/2019. Senhor Prefeito Municipal Galileu Teixeira Machado, essa indicação solicitada que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de fazer a implantação de braço com luminária no poste da rua Havaí, próximo ao número 254, no bairro Belvedere. Vereador Matheus Costa. Sem mais, senhor presidente.
Queremos agradecer a participação do nobre vereador Nego do Buriti, segundo secretário da mesa diretora, e convidamos a senhora Daniela Marta Figueiredo, que falará sobre qual o verdadeiro trabalho digno. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do regimento interno da casa e não poderá abordar temas e assuntos diferentes dos quais constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário.
Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta, tanto para a Justiça como a Promotoria, tanto a Câmara e a Prefeitura, porque eu gostaria de saber qual é o verdadeiro trabalho digno do homem. Porque ultimamente nós não estamos podendo trabalhar mais na rua, porque a ordem dos fiscais é chegar e carregar. Isso é a ordem que passaram para ele. Aí eu gostaria de saber se é justo a gente correr atrás do pão, da sobrevivência, direito do cidadão, amparado pelo artigo 6º da Constituição Federal. Eu queria saber se é justo o fiscal chegar, pegar a sua mercadoria como se você não fosse trabalhador, porque a gente leva o título de autônomo. O Sr. João, do Salgado, tem dificuldade e deficiência. Ele não pode mais trabalhar com o carrinho dele, porque eu acho que o carrinho dele perturba. Aí eu queria saber qual o artigo da lei que ele está infringindo. Porque como cidadão, ele tem que ficar preso a um título de eleitor, não é? Algema da escravidão, chamada coronel do sistema. E agora que ele está no direito de executar o trabalho dele da forma que ele pode trabalhar e consegue, ele não pode porque foi proibido e recolheu o carrinho. Eu quero saber a que órgão da justiça que ele perturba. O pessoal do camelô abordam todo mundo ali na rua, não deixa ninguém passar na rua São Paulo, na pressa de arrumar pessoas, fregueses para comprar. Aí embaraça o trigo e o joio e leva numa bagagem só, sendo que ali tem quantas famílias também que vai atrás do pão, honesto, sincero, procurando seu trabalho. Se não é o vereador, todos, agora eu nem vou falar por nome, que eu vou elogiar todos. Mas se não fosse por todos os vereadores dessa casa, dia 31 de dezembro, dia 1º de dezembro, antes de chegar janeiro, era para a barraca todos ali estar fora dali para quê? Para favorecer o empresário? Isso é porque o espírito de Natal não pode ser oferecido por igualdade a toda a sociedade? Em sua força, pobre ou rica? É porque o pobre hoje vai comprar o presente que pode, o dinheiro que tem no bolso, aí vai tirar o trabalho porque são embaraçados com aqueles que perturbam. E na lei não tem ninguém que perturba. E eu achei engraçado que o Galileu Teixeira Machado, vocês me desculpem o perdão por eu ter falado o nome do prefeito, ele sancionou uma lei aí que está no projeto do sargento Elton, que é do ano de 2018, e eu tive uma notícia que aquele papel não tem valor. Se aquele papel do sargento Elton não vale, então para que os vereadores vêm para votar projeto? É para só preencher papel? Parece que eu estou vivendo, sabe, um novo livro de gibi. Eu achei que eu ia fugir da história infantil, mas entrei nela mais uma vez. Agora é a turma da Mônica. Um homem manda, mas quem bate é a mulher. Porque Divinópolis escolheu Galileu. Quem manda é a Patrícia? Porque, infelizmente, eu quero falar para todo mundo que não está em casa. Dessa vez, os vereadores não têm culpa. Nem de velho e nem de novo mandato. E eu gostaria de saber se os vereadores podem nos ajudar. Porque a gente vai procurar justiça, né? A justiça vem de nos ajudar, escraviza. Porque agora nós estamos atrás de um portão chamado não pode. O cidadão está pagando caro pelos seus direitos, né? Porque diz que se não tiver título e não votar, aí não tem direito de abrir conta, não arruma emprego. Não faz nada, mas votando não estamos fazendo nada. Aí eu gostaria de saber, os trabalhadores são os novos fiscais ou os novos escravos da lei chamada sistema? Porque parece que Divinópolis virou escravo do sistema. E eu gostaria de saber por que que o camelô atrapalha na rua São Paulo, né? Por que que nós não podemos organizar, ajudar uns aos outros, fazer uma cidade feliz? Eu gostaria de saber aonde que está o vereador incapaz de não resolver o nosso problema e nem de praticar o seu ofício, porque a caneta do vereador tem peso. Adair Otaviano, eu já estou me despedindo, mas eu tenho uma decepção, só uma pequena. É que Divinópolis nunca termina um ano ou um mandato casado. Quando o prefeito não termina sozinho, a Câmara vai para um lado e a prefeitura vai para o outro. Eu queria saber qual é o livro que eu vou ler no ano de 2020, que é a época de eleição. Nós todos é santo, mas eu não estou pedindo voto não, viu? Nós só vamos ver padres fazendo promessa. Mas na hora de cumprir, você não vai ver uma gota do milagre. Aí eu queria saber, e quem que os divinopolitanos devem votar? Então, queria a ajuda dos vereadores, que nós queremos o direito de trabalhar e não te perturbar. Mas se eu não puder vender nada que é meu, e o fiscal vir e carregar, já peço os 2 minutos de acréscimo, infelizmente eu vou ter que voltar para as drogas, ou empacar de um vereador, procurar o meu direito de internet, banho, alimento e cama. Ou do contrário, eu vou ter que voltar a roubar, ou eu nunca roubei, mas estou falando por todo mundo. A gente, quando não quer uma cidade bandida, abre a porta para um emprego. Nós só queremos um direito só, trabalhar. Né? Nós queremos trabalhar. E nós gostaríamos muito de ver o vereador com cestinho de doce, o outro correndo, empurrando carrinho de picolé, o outro andando subindo a pé, para ver se vocês são suficientes de aguentar a dor nas pernas do cidadão. O Adair é prova disso. Quantas vezes que ele dirige o ônibus da Transid? Ele sabe a cruz que carrega um funcionário público e um trabalhador. Para hoje nós sermos citados como perturbadores da cidade? Afinal de contas, o título de eleitor é o meu passaporte para o direito do ano que vem e que vai ser trancado nas grades da senzala chamada sistema? Eu gostaria de pedir à Mônica, que a turma da Mônica é grande. Não é ela sozinha que trabalha, não. Cidade que não gosta de cascão, batalha com os anjinhos. Mas, por enquanto, a cidade de Divinópolis não ocupa-se por demônios. Nosso nome pode ser até autônomo, mas nós somos guerreiros, trabalhadores. E muito obrigado a todos.
Queremos agradecer a participação sempre sensata da Daniela, que sempre vem aqui utilizar a tribuna. E passo a palavra agora aos vereadores para a apresentação dos relatórios finais de comissões. Não tendo nenhum relatório a apresentar, passo a fala agora ao vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, em exercício Renato Ferreira, peço permissão para falar do lugar.
Permissão concedida.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos, imprensa aqui presente, funcionários dessa casa, vereadores e principalmente a você que nos acompanha, seja de onde for, pela TV Câmara, através do sinal da TV Candidez. Cumprimento a tribuna Luciana Marta Figueiredo, aqui por cobrar e exercer, dentro do seu direito, aqui o exercício da cidadania. Muito obrigado pelas palavras sensatas, Daniela Marta Figueiredo. Desculpa, eu notei que Luciana, Daniela, desculpa, Daniela. Bom, foi aprovado na última terça-feira, aqui o projeto de lei é M066/2019, que é de autoria do Executivo Municipal. Creio que as pessoas que já acompanharam a última reunião viram aqui o debate que autoriza a Prefeitura a vender imóveis de sua propriedade, com a alegação de que o dinheiro arrecadado será para construir postos de saúde ou unidades básicas de saúde nos bairros onde esses lotes se localizam. Trouxe aqui até alguns dados, né, e vocês quero que acompanhem aqui o meu raciocínio com bastante atenção. O fato de construir unidades básicas nos bairros Padre Eustáquio, Santo André e Dom Cristiano é um ato muito louvável. Até quero cumprimentar aqui o vereador Nonato, que também representa alguns bairros daquela região, principalmente no bairro Santo André. Temos representantes aqui da Câmara, diretos, né, que lutam muito pelo bairro Padre Eustáquio e até mesmo Dom Cristiano, onde está aqui representado pelo Sargento Elton. O que temos que criticar aqui é o fato da Prefeitura estar abrindo mão de seu patrimônio para executar essas obras. E eu digo isso porque, mais uma vez, o prefeito, acredito, ele está iludido ou está sendo iludido, né, e iludindo também a população. Por quê? Digo porque todos sabem que um dos segmentos que mais tem sofrido com a crise financeira onde nosso país se encontra é o setor imobiliário. E em conversa, até mesmo com corretores, após aqui a aprovação desse projeto, projeto esse que foi incluído na ordem do dia, não estava na pauta. Foi votado às pressas aqui, com a única justificativa que a prefeitura iria perder o prazo, depois de publicado, 45 dias, só seria publicado o ano que vem, até mesmo para segurar, para laçar o voto desses vereadores. Eu digo aqui, eu não me senti confortável dizendo abertamente a votar esse projeto. Não votei. Tá? Então, o que acontece? Como o prefeito faz esse tipo de promessa que irá construir as unidades básicas, sendo que ele precisa primeiro vender os referidos imóveis, quem garante que esses lotes serão comprados? E vou mais além, sabemos da necessidade da construção dessas unidades básicas de saúde, é verdade, mas é uma covardia quando o executivo apresenta, vincula a construção à venda desses imóveis, pois essa venda pode demorar até anos para serem efetivadas. E além do mais, o que o prefeito quer dizer com isso? Se vender, eu faço. Se não vender, eu não faço. Isso, acredito eu, quer fazer os vereadores e a população também de boba, iludir os nossos munícipes. E vou mais além. Vamos dizer que os lotes todos serão vendidos. A arrecadação será suficiente para construir as unidades e colocá-las em pleno funcionamento? Eu digo que não, pois em uma conversa até mesmo com o secretário de saúde anteriormente, dizendo o que era necessário para ser construída uma nova unidade básica de saúde, um novo posto lá no bairro Danilo Passos, sou um representante ativo também daquela região, não nego que sou representante de toda a cidade, mas lá também por vida, aquele bairro, sei ali os anseios da população. E numa conversa com ele há cerca de 2 meses atrás, ele disse: Roger, se não tiver uma emenda parlamentar de no mínimo R$700 mil para a instalação de uma UBS, um posto de saúde, de unidade básica de saúde, não funciona. Então vamos aos números aqui apresentados da prefeitura. No bairro Santo André serão colocados à venda 12 lotes no valor de R$ 33.400 cada um, o que dá um total de R$ 400.800. De acordo com os dados aqui do secretário de saúde, e ele mesmo tinha me falado isso anteriormente, palavras dele, não dá R$ 700 mil. Dá aqui, confira comigo, vereador Matheus Costa, quanto que dá aqui 12 lotes no valor de R$ 33 mil a soma? R$ 400.800, ou seja, pouco mais, 60% e poucos do valor. Um lote no valor de 60 mil, um lote no valor de 100 mil. Temos então um valor arrecadado com os lotes do bairro Santo André, R$ 560.800. R$ 560.800. No residencial Dom Cristiano, Sargento Elton, serão 4 lotes no valor de R$ 54 mil cada um, totalizando R$ 218 mil. Depois tem um lote no valor de 60 mil, outro lote no valor de 62, um lote no valor de 63, um lote no valor de R$ 64 mil. Isso todos, se todos eles foram vendidos. O valor total arrecadado no bairro Dom Cristiano é de R$ 534 mil. Já no bairro Padre Eustáquio, 3 lotes no valor de R$ 39 mil. Vou ser aqui mais sensato e resumir. No Padre Eustáquio totalizaria R$ 420 mil. Aí eu pergunto, esses valores serão suficientes? E se for vendida apenas parte desses lotes, o que o prefeito fará? Porque já está aqui, ó, carimbado. Lembrando que no mandato passado, o prefeito Vladimir também enviou um projeto semelhante aqui para a Câmara. Inclusive na época deu muita polêmica, com um pedido para venda de mais de 250 lotes, mas apenas 2 foram vendidos. Com certeza foi um ato direcionado, pois os lotes dos bairros que mais precisavam não foram vendidos. Continuam lá, cheio de mato e ainda trazendo uma série de transtornos e problemas aos moradores. Então, aqui eu tenho muito respeito, acredito que todos os vereadores votaram até de forma de um extremo bom coração, querendo acreditar na palavra do prefeito, mas eu não me senti confortável para votar. Não votei contra, apenas não quis aqui dar o meu voto. Até porque acredito eu que num futuro não muito distante isso pode trazer problemas sérios com o Ministério Público. Então deixo aqui minha indignação, porque mais uma vez a população pode estar sendo enganada, iludida com promessas. Tá? Não estou aqui torcendo contra, queria muito ver, quero ver muito ainda, pelo menos uma dessas UBS prontas aqui nos referidos bairros. Mas a justificativa pífia do projeto votado aqui na Câmara na última terça-feira não enganou esse vereador e eu aqui conclamo que não dei meu voto favorável, até porque não me senti nem um pouco confortável de apenas repassar um patrimônio para o município e que digo mais uma vez, vai ser esse dinheiro, vai ser apenas usado para tapar buraco, vai ser entrar num caixa único depois da prefeitura aí de algum jeito, mesmo sendo com projeto, sempre tem um jeitinho, a gente sabe, sempre tem um jeitinho, mesmo sendo verba carimbada. E outra coisa, nada me garante que esse dinheiro, esses lotes todos serão vendidos. Teria que ser um negócio de sucesso, né? Um negócio das Arábias, se é que vocês me entendem. Então fica aqui a minha indignação e mais uma vez erros grotescos da atual administração que vem aqui à tona nessa casa, deixam aqui a bomba na mão dos vereadores e digo mais uma também, sendo iludidos porque mandam projeto para votar, para ser votado às pressas, nas coxas, para iludir vereador, para vereador aqui, principalmente quem é da base, quem tem esse compromisso com o prefeito, de ter que ir lá e dar o voto favorável. Ou seja, ficam reféns. O executivo faz seus vereadores de reféns. Então eu aqui atuando de forma independente, quero deixar claro para a população e vou acompanhar dia a dia aqui esses lotes. O que vai ser feito com esse dinheiro? É um compromisso que eu tenho e vou trazer aqui quantas vezes for necessário nessa tribuna. Senhor presidente, só para encerrar aqui minha fala de hoje, esse assunto aqui do projeto, para quem tiver interesse, é o projeto 066/2019, para quem não acompanhou a última reunião, projeto que autoriza a venda de lotes. Agora quero deixar aqui também o convite para a manifestação do impeachment de Gilmar Mendes, na Praça do Santuário, no próximo domingo, a partir das 15 horas, o qual cumprimento aqui meu companheiro de bancada, Sargento Elton, né? É um protesto na tentativa de mudar essa realidade e pressionar o Congresso a aprovar a emenda constitucional que prevê a prisão após julgamento de segunda instância, né? A gente sabe que é difícil, né? Fala que impeachment de uma forma popular, mas uma forma de pressionar o sistema contra o Gilmar Mendes e até mesmo contra tudo que tem ocorrido, né? Todo mundo aí acompanhou nos últimos dias dentro da vergonha que aconteceu no STF. Divinópolis está no mapa das manifestações, então aqui conclamo todos a participar, convido, domingo, às 15 horas, 3 da tarde, na Praça do Santuário. Quero cumprimentar aqui também meu amigo Daniel Lopes, todos aqueles que fazem o convite, e com certeza estaremos lá. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje. Para vocês, né, um bom final de semana e um bom feriado prolongado.
Queremos agradecer a participação do novo vereador e passamos a fala agora ao vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente, vereador Renato, que está aí na função hoje, da presidência da mesa diretora, novos vereadores, vereadora Janete, todos que nos acompanham em casa, aqui também na Câmara Municipal, uma boa tarde a todos. Gostaria aqui de parabenizar a fala da Daniela, né, que usou muito bem a tribuna aqui, a respeito da injustiça. E eu concordo plenamente com a Daniela, na atual crise que nós estamos vivenciando aqui em Divinópolis, principalmente de emprego, essas pessoas que são delas, na maioria, idosas, pessoas que precisam trabalhar, pessoas que têm deficiência, inclusive, ali no comércio popular, cega, um senhor cego lá. Já foi feita uma lei aqui, nessa casa, sancionada pelo próprio prefeito, então ele não pode passar por cima dessa lei. Isto é viável e plausível, e isso é impossível. É a mesma coisa de pisar numa lei que foi aprovada nessa casa e o próprio prefeito assinou. Então nós temos aqui que ter responsabilidade e defender a lei. Defender a lei é a nossa função como vereador, fiscalizar e legislar. Nós temos que fazer as duas nesse caso. E a vereadora Janete já está à frente aí da comissão especial, tenho certeza que vai fazer a melhor justiça possível nesse caso. Aproveitando o ensejo, gostaria só de deixar uma advertência em tese para os profissionais da saúde do Executivo, especialmente no posto de saúde do São José. Recebemos várias ligações no meu gabinete, eu acho que outros vereadores também, inclusive do São José, deve ter recebido essas reclamações, o Zé Luiz da farmácia, o Renato, o Nonato, é a respeito da falta de um medicamento Carbolite, 300 mg, que está faltando lá no posto de saúde. Então as pessoas estão ligando aqui, desesperadas, que precisam desse medicamento com urgência. Com urgência. Senhor presidente, graças a Deus, ontem foi um total sucesso a festa da Missa da Família realizada no Santuário de São Frei Galvão pelo amigo e pároco Padre Cristian Chancar. A primeira missa em Divinópolis da família transmitida ao vivo para todo o Brasil por uma emissora de televisão, sendo essa a TV Evangelizar, do Padre Reginaldo Manzotti. A igreja lotada, diversas caravanas de outras cidades e de outros estados, movimentando, fomentando e desenvolvendo o turismo religioso em Divinópolis, que nos últimos anos é o que vem dando certo em nossa querida cidade de Divinópolis. E acredito que vem crescendo porque não tem o dedinho do executivo, que se tivesse alguma coisa estaria dando algum problema. Ele falou em rede nacional sobre a nossa cidade e convidou toda a população brasileira a vir em Divinópolis nas terceiras, quartas-feiras do mês, toda terceira, quarta-feira do mês, essa missa será transmitida em rede nacional. E ele convidou a população brasileira para virem a Divinópolis, conhecer Divinópolis e participar ao vivo dessas celebrações em nossa cidade. Para nós é um orgulho muito grande, né? Está aí a cidade de Divinópolis sendo falada, graças a Deus, nessa missão de evangelizar do padre Christian Chancar, da igreja e do santuário São Frei Galvão. Então, parabéns e que continuemos dando esse exemplo aí positivo para o Brasil. Graças a Deus, graças a Deus. Né? E ele convidou as pessoas. O mais importante, se você esteja de férias, venha a Divinópolis. Venha a Divinópolis conhecer a Cruz de Todos os Povos, conhecer aqui a Missa da Família e conhecer a cidade que é a capital do Oeste. Senhor Presidente, outro assunto é a respeito da última reunião que foi realizada ontem no anexo 2 da Câmara dos Deputados em Brasília, o qual recebi o convite do deputado federal do meu partido, patriota Fred Costa, para estar participando e pronunciando, inclusive, a respeito do tema de grande relevância em todo o país, que é a cadeia para quem praticar maus tratos a animais. O deputado apresentou um projeto de lei 1095/2019 para endurecer a pena aos que abusam, ferem, mutilam, dentre outros, os animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos e exóticos, e também para os estabelecimentos comerciais, urbanos e rurais, que concorrem para a prática desses crimes. Chega, basta, maus tratos a animais, esse projeto de lei do deputado Fred Costa, sendo aprovado, a pena passará de reclusão de 2 a 4 anos de cadeia. Muito importante esse projeto de lei do deputado Fred Costa e nós apoiamos, bem como apoiamos todo o endurecimento de pena para esses bandidos, né, que tentam aí também atacar mulheres, estuprar, violência doméstica e os homicídios praticados contra a mulher, que graças a Deus, né, também foi aprovado aí, não mais prescreverá os crimes de estupro e feminicídio contra a mulher brasileira. Parabéns, né, ao governo Bolsonaro que está endurecendo essas penas, e é isso que o Brasil precisa, não é dando mau exemplo aí que ultimamente o STF tem feito com o Brasil. Senhor Presidente, gostaria de falar também aqui, parabenizar o governo federal, mesmo com as instabilidades políticas na região, consegue através da transparência, fortalecimento da economia, desenvolvimento social e econômico, reunir em Brasília os líderes da cúpula dos BRICS, envolvendo o presidente da Rússia, China, África do Sul e o primeiro-ministro da Índia, para discutirem avanço entre esses países do bloco considerados emergentes. Reunir os líderes demonstra competência administrativa e credibilidade para o desenvolvimento de uma nação. E assim esperamos os resultados. Ao contrário do que vivemos em nossa cidade, com um chefe de executivo sem tempo para a governabilidade de Divinópolis, pois anda com a cabeça nas nuvens, preocupado com a panela de processos que está na justiça, sendo que os processos estão todos estourando, mas sua capa protetora, como diz o vereador Matheus, podem não aguentar por muito tempo. Já está aí para estourar a qualquer instante. Quem governa sua cidade às custas de empréstimos e mais empréstimos, não preocupa com a geração futura, pois coloca em risco a cota e de levar à falência uma cidade inteira do porte de Divinópolis. E o pior, os escudeiros do prefeito também ficarão marcados no livro negro da incompetência administrativa municipal. Aportou, por último agora, na DiviPrev, ao Conselho da DiviPrev, mais um parcelamento de empréstimo da Diviprev. Mais parcelamento da Diviprev. Cerca de R$ 6.472.205,84. Senhores vereadores, senhoras e senhores, divinopolitanos, divinopolitanas, se continuar assim, nossa cidade vai falir. Vai falir. E coloquemos as nossas mãos nas consciências. Não podemos compactuar com má gestão. É só abrir na torneira, nunca fecha. A conta não vai fechar. É óbvio. Matemática é ciência exata. Contudo, os cargos comissionados continuam lá, a bel prazer, dando uma despesa mensal em torno de R$ 800 mil. Continua lá. E ainda quer parcelar mais empréstimo. Como diz a nossa amiga Daniela, né, Daniela? Votaram no prefeito, mas quem governa é a Patrícia. É a Patrícia. Mais 2 minutos, senhor presidente. E com ela fica esse puxa de um lado, puxa do outro, com a filha também do Galileu. E não deixa a cidade andar. Porque uma tem ciúme da outra. E mata o governo municipal. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, mais uma vez eu faço um alerta. Não deixemos a cidade falir. Porque senão essa legislatura, vereador Demir, vai ser marcada eternamente como a legislatura que ajudou o prefeito Galileu a falir a cidade de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer a participação do novo vereador Sargento Elton e passamos ao próximo vereador inscrito, vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos, presidente, vereadores, a tribuna que fez uma grande reflexão nessa tarde. Eu espero que possamos conseguir responder as suas indagações com atitudes, que palavras todos nós estamos cansados e promessas todos nós estamos cansados de ouvir. Então eu quero cumprimentar a tribuna aqui, foi uma reflexão, né, vereador Zé Luiz? Muito interessante, profunda, e meus parabéns por esse ato de civismo, de colocar sua cara para bater e defender os seus ideais. Eu prometo ser breve, mas quero fazer uma reflexão muito profunda nessa tarde de hoje sobre os números da população que vive com menos de um salário mínimo em Divinópolis. Infelizmente, nós estamos enfrentando em Divinópolis uma situação desumana, triste, onde mais de 4 mil famílias estão vivendo com menos de R$ 85,00 por mês. Mais de 32 mil famílias estão vivendo com menos de um salário por mês. E agora eu quero refletir com todos vocês aqui, com você de casa, ao primeiro escalão da nossa cidade, o executivo, vice-prefeito, prefeito, os deputados, deputado estadual, deputado federal, o que realmente nós estamos fazendo de política pública para mudar a realidade dessas famílias que estão vivendo com menos de R$ 85,00 por mês. Famílias! Não dá para comprar uma cesta básica. Esses números são do Jornal Agora, uma reportagem exclusiva que o jornal fez, juntamente à Secretaria de Assistência Social. Não tem condições da gente ter um número desse, um número absurdo, desumano, grave desse, e continuar vindo aqui para a Câmara projetos pífios, que não são voltados para a situação de miséria que essas famílias estão enfrentando. Eu gostaria de ver, sinceramente, uma carta ou uma nota da prefeitura sobre essa situação que foi elucidada pelo jornal Agora, de mais de 32 mil famílias viverem em Divinópolis com menos de R$1.000. Eles gostam muito de fazer nota de esclarecimento, de fazer carta, de fazer nota de repúdio. Eu desafio aqui a prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, a me desmentir. Ou, melhor, falar, descrever o que está fazendo para mudar essa realidade. Vereador Roger Viegas, gostaria de saber e quero colaborar, porque nada mais grave que eu poderia trazer a essa tribuna do que a situação dessas famílias. Viver com menos, extrema pobreza, mais de 4 mil famílias vivendo com menos de R$85. E com menos de um salário mínimo, mais de 32 mil famílias. Enquanto em Divinópolis, mais de 32 mil famílias vivem com menos de um salário mínimo, o nosso Congresso Nacional fica em 11 bilhões de reais por ano. A nossa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é a mais cara do Brasil, fica em quase 2 bilhões de reais por ano. A nossa Câmara Municipal, porque a gente tem que parar de fazer promessa para os outros rezar, a gente tem que rezar também, fica em mais de 20 milhões de reais por ano, mais caro que a UPA. O que nós estamos fazendo, de fato, por essa população que vive em extrema pobreza, que vive com o mesmo salário mínimo? Não uma pessoa, não, uma família que vive com esse valor. Eu quero refletir com todos que estão aqui, você que está me assistindo, que me acompanha através das redes sociais, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que o Brasil inteiro saiba a pouca vergonha que muitas cidades mineiras e do Brasil passam, que as famílias passam, enquanto o poder e o primeiro escalão passam a caviar a tudo que é de melhor, tudo de primeira, enquanto famílias vivendo em extrema pobreza, com valor de R$80, com menos de R$85 por mês, para manter o pão na sua mesa. É um absurdo, e eu estou aqui como vereador, é para fiscalizar e propor políticas públicas para mudar essa realidade. É para encher saco, não é para puxar saco de ninguém, não. Vou continuar fazendo, e peço, nos ajude a pressionar para uma mudança verdadeira nas próximas eleições. Porque, infelizmente, se a gente continuar com os mesmos, esses números tristes, miseráveis, vão continuar assombrando a população mais carente. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador e passamos a fala agora ao vereador mais votado dessa legislatura, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Seu presidente, gostaria de cumprimentá-lo nessa tarde de hoje, no qual cumprimento todos os vereadores que estão aqui no plenário agora. Mais de 2 meses, a operação tapa-buraco está lá no bairro Campina Verde, devido ao tamanho do problema que tinha lá no bairro. Não é? E hoje a operação para buraco chegou na rua Alto da Penha, a rua lá da casa do meu amigo Roberto. Graças a Deus nós conseguimos chegar lá na rua dele, que está, o meu amigo Roberto está sofrendo muito com aquela buraqueira lá que está lá na casa dele. Com paciência, nós estamos conseguindo resolver esse problema lá no bairro Campina Verde. Né? Nós estamos lá também agora, precisando também de uma máquina retroescavadeira para que a gente possa limpar aqueles borrachudos que ficaram lá, para a gente poder terminar essa operação tapa-buraco lá na região. Nós esperamos que essa semana que vem a gente possa terminar essa operação tapa-buraco lá no bairro Campina Verde e encerrar definitivamente essa semana que vem essa operação tapa-buraco lá no bairro Campina Verde. Desde já agradeço o empenho do diretor Rodrigo e também da secretária Cláudia em estar levando essa operação lá no bairro Campina Verde. Gostaria também de informar aos meus amigos lá do bairro LP Pereira, né, os vereadores que me antecederam antes falaram de 3 UBS, e não são só 3 não, nobre vereador, são 4 UBS. Lá no bairro LP Pereira também, com aquela emenda que nós votamos, alguns vereadores até votaram contra a emenda, mas a emenda lá era para levar a construção de mais uma UBS lá no bairro LP Pereira. Né, e nós gostaríamos de avisar aqui, falar que nós estivemos lá com o líder comunitário, o senhor Geraldo, é um líder comunitário lá da região, que nos pediu que a gente marcasse uma reunião lá na prefeitura, e nós marcamos essa reunião com ele lá, nós fomos lá falar sobre 2 assuntos muito importantes para aquela região. Primeiro era a pavimentação da rua Itambacuri, e segundo é também a construção de uma UBS lá no bairro LP Pereira. Né? E nessa terça-feira nós votamos aqui nesta casa a venda dos lotes, para que a gente pudesse né, fazer e implementar a construção dessas UBS nos bairros mais afastados da nossa cidade. Então nós teremos uma lá no bairro LP Pereira, nós teremos lá no bairro Dom Cristiano, Padre Eustáquio e também lá no bairro Santo André. Muito obrigado, Zé Luiz, por me lembrar o bairro Santo André que eu estava esquecendo. Agora nós vamos acompanhar, melhorando a minha fala, nós vamos acompanhar essa venda desses lotes, nós vamos acompanhar a entrada desse dinheiro para que a gente possa construir essa UBS o mais rápido possível. A gente sabe da necessidade dessas UBS na nossa cidade e eu tenho certeza que elas serão implementadas a partir do ano que vem, se Deus quiser. De uma forma ou de outra, nós estamos chegando às melhorias a quem tanto precisa da nossa cidade, as pessoas que precisam do SUS, ainda mais agora que nós temos ali na UPA uma nova administradora e que não estão atendendo a todos que vão lá, estão atendendo só a quem realmente precisa de uma urgência e emergência. Quem precisa do posto de saúde deve procurar o posto de saúde. Então nós precisamos implementar realmente esses postos de saúde nessas regiões que mais precisam. Então eu vou continuar fiscalizando e trabalhando para que a nossa cidade possa ser cada vez melhor e seja uma cidade de todos. A cidade de quem mora na periferia, a cidade de quem mora no centro, é a cidade de todos os divinopolitanos. Eu gostaria também, senhor presidente, de falar aqui nessa tarde de hoje que várias vezes eu estive e mandei ofícios lá para a VLI solicitando capina, limpeza, melhorias para a região sudeste, para a região oeste. Lá nós temos a via férrea que corta toda a região. E agora eu gostaria de falar nessa tribuna, de parabenizar o trabalho que tem sido feito pela empresa lá na travessia lá do bairro São Roque, da linha férrea. Né? Estão nos ajudando lá, fazendo a pintura estratigráfica, então estão pensando não somente na segurança dos carros, mas também na segurança dos pedestres. Né? Eles estão fazendo a pintura estratigráfica, melhorando a sinalização vertical e horizontal da via. Né? Fizeram o passeio e também o meio-fio em toda a travessia. Ficou ótimo. Né? Esperamos que a Cruz de Todos os Povos se torne uma realidade em nossa região. E a tão sonhada ponte que liga, que passa por cima da via férrea, facilitando e melhorando a vida das pessoas, seja implementado o mais rápido possível. Gostaria também de parabenizar os moradores lá que moram em torno do córrego que divide, né, na verdade, o bairro Tietê também com o bairro São Roque, né, que dias atrás nós fizemos um pedido lá na Censur para que fizesse a limpeza lá do entorno da área. né, foi feita essa limpeza e os moradores adotaram o espaço, mantendo a limpeza, colocaram bancos, colocaram mesas, plantaram árvores e hoje nós estamos colocando lá o meio-fio nessa região lá, para que possa ser mais bem visibilidade, dar mais visibilidade ao local lá, que eles estão querendo transformar em uma praça. E devagarzinho a gente vai conseguindo ir. Eu gostaria de falar em nome de todos, né? Eu gostaria de falar o nome de todos aqui na tribuna, mas falar o nome de todos, às vezes eu posso esquecer de alguns, né? Então, em nome de todas as pessoas que ajudam e que estão mantendo aquele lugar lá limpo, e de todos os moradores que moram lá, fica aqui meu agradecimento, meus parabéns a todos. Né, e continue e contem sempre comigo, né, com um pouco de boa vontade, dedicação e carinho, a gente vai conseguindo melhorar a nossa região. Né. Gostaria também, senhor presidente, para concluir, de agradecer a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela Net Câmara, pela internet e por todos que estão aqui na nossa casa, principalmente a tribuna que usou essa tarde a palavra aqui e que tanto contribuiu, eu tenho certeza, para o entendimento, né, falou palavras muito boas e que puxou bastante a orelha, não só dos vereadores, mas também de toda a administração. E eu tenho certeza que a equipe que está acompanhando os trabalhos com o pessoal lá do Camelódromo, nós vamos resolver esse problema o mais rápido possível. Uma boa tarde, Divinópolis.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador e passamos à próxima vereadora, a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da transmissão da TV Câmara, TV Candidez, servidores, assessores dessa casa, imprensa. Em primeiro lugar, dizer você, Daniela Marta Figueiredo, uma das pessoas que eu tive a honra de conhecer após eleita e que a gente sabe, sim, da sensatez e principalmente da vivência, que eu acho que a vivência e a experiência que você tem, ela é maior do que a minha e que de muitos aqui. Então, sempre que você está conosco, você tem uma palavra para trazer sobre a situação da cidade. E críticas construtivas, eu acho que são sempre muito bem-vindas. E a gente realmente fazendo uma análise das suas palavras, que com a pergunta que você fez, qual é o verdadeiro trabalho digno? O artigo 6º da Constituição, como você citou, ele fala dos direitos e garantias do trabalho, da assistência, da saúde. Direitos esses que vêm sendo atropelados e burlados pelo executivo da nossa cidade. Infelizmente, nós vamos tratar hoje da situação do camelô, que foi para onde foi direcionado. Eu vi realmente um retrocesso, onde o governo municipal olhou somente um lado. Nós, enquanto vereadores, nós não temos que aqui fazer juízo de valor defendendo o comerciante ilegal ou defendendo os ambulantes. Nós temos que olhar o que é justiça, o que é que a lei fala. E o que o prefeito fez foi desrespeitar uma lei que em 2003 foi dele, 2018 dos vereadores dessa casa, mas que sancionada por ele, ele fingiu que não existe, que desconhece. Isso sim é muito grave. Na primeira reunião que nós tivemos nessa casa, não compareceu ninguém do executivo. E somente o procurador mandou uma justificativa. Justificativa que não nos convence, porque ele colocou que existe uma ação na justiça. Uma ação na justiça não exime a responsabilidade dele de conversar, de sentar, ouvir a casa legislativa e ouvir também o pessoal do camelô. Nós, inclusive, mandamos para as forças de segurança um questionamento que se eles tinham enviado por escrito ao município em qualquer momento pedindo a retirada dos camelôs da rua São Paulo e se isso aconteceu, quais eram os motivos. Nós, inclusive, perguntamos aqui para a representante da CDL que estava presente se ela conhecia que existia uma lei que tratava sobre a questão dos camelôs aprovada em 2018 e ela mesma disse que não conhecia. Nós, inclusive, pedimos para ela levar e levar para o Conselho das Cidades, que ela também representava, que ela também se faz presente. É necessário que a lei seja respeitada. A gente retirar o trabalhador no mês que ele ganha o seu melhor salário, no mês que ele também tem suas maiores despesas, proveniente do mês de janeiro, que as despesas são maiores ainda, devido aos impostos que se paga de IPVA, logo em março vem IPTU, e sem falar que nós temos as questões dos materiais escolares dos nossos filhos, é uma covardia, sim. E aí? Está dizendo que eles não estão trabalhando dignamente? Se você descer na rua São Paulo hoje, você não vê mais pessoas te pegando pelo braço, toureiros te chamando, porque eles conseguiram resolver uma situação que a prefeitura nem sequer tentou resolver. Porque na lei, inclusive, tem multa e o prefeito não aplicou. Mas hoje os toureiros não estão lá mais. Os camelôs estão dispostos a fazer a parte dele para que seja feito tudo dentro da legalidade. Basta a prefeitura estender a mão. Para isso, o nosso próximo passo foi fazer uma convocação e não um convite. Então fica todo o corpo da prefeitura, secretário de trânsito, meio ambiente, procurador, secretário de governo, convocado das formas regimentais que cabem pela mesa diretora, convocados para reunião no dia 29. É necessário que a gente tenha um pouco de humildade, senta nessa casa que vai fazer o papel do conciliador para que a gente possa resolver o problema. Se vão ter que ser retirados, que se retire para colocar em outro espaço que seja público conforme fala a lei. Agora, se o senhor não concorda com a lei, manda um projeto para cá, retirando, fazendo com que essa lei seja vetada. Se os votos for pelo veto, se os votos for pela cassação, pela não existência da lei mais, aí o senhor faz o que o senhor quiser. Mas enquanto existir poderes independentes, executivo, legislativo e judiciário, prefeito nenhum tem o direito de sambar na cara do povo e rasgar qualquer tipo de lei. Então fica aí a minha resposta e continue acompanhando as situações dos camelôs de nossa cidade, dos vendedores ambulantes. Bem, quero falar aí para vocês que ontem nós tivemos o fechamento da Semana Municipal do Lixo Zero, que aí, na verdade, se estendeu pelo mês inteiro de outubro, vindo até a data de ontem. Ontem nós tivemos a entrega dos prêmios aí de R$ 1.000 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo lugar, R$ 300 para o terceiro lugar. Essa semana aí que foi encabeçada pelo Fórum Lixo Cidadania, com a participação do município, da Câmara e de várias entidades e faculdades envolvidas. Queremos dizer para vocês que o terceiro lugar ganhador de R$ 300 foi Ícaro Romão Souza e Lívia Mendes Rodrigues. Do vídeo que ficou em segundo lugar, prêmio de R$ 500, Geração Lixo Zero, Maria Eduarda Nogueira. Maria Eduarda, aluna da Faculdade Una. Ícaro e Lívia, alunos da Escola Ilídio da Costa Pereira. E o primeiro lugar, gente, foi surpreendente. O primeiro lugar, prêmio de R$ 1.000, foi Reciclando com Minicraft. Gente, dois meninos de 10 anos, João Pedro Pinto Rabelo e Davi Teixeira de Souza, fizeram um vídeo de 1 minuto mostrando como fazer reciclagem através de um jogo de videogame. Você quer algo mais fácil de poder entender, principalmente as gerações que estão vindo agora? Então compensa estar assistindo os vídeos. Em nossa rede social já está postada. Na rede social da Semana Lixo Zero e do Fórum também já está postada. Entre, compartilhe. Precisamos que esses vídeos sejam aí viralizados. Desde já agradecemos a Confecção CH3 pela ajuda na premiação do terceiro lugar, a Unimed Divinópolis pela premiação de 500 lugar, Pitágoras, Estácio, Unifenas e Una pela premiação do primeiro lugar. Foram os parceiros dessa Semana Lixo Zero para tornar possível essa realidade. Quero aqui me dirigir ao Sargento Elton, que inclusive aqui já me antecedeu, falando da questão aí que não teremos mais prescrição, não mais se prescreverá o crime de estupro e o crime de feminicídio. E dizer que, lembra da patrulha de atendimento à violência doméstica aqui em Divinópolis? Essa patrulha, desde sua implantação há 3 meses, foram atendidos 200 casos. Só em Divinópolis foram 57, ou seja, 1 a cada 3 dias. Um a cada 3 dias, esse atendido pela patrulha de violência doméstica. Nós estamos falando fora aqueles que procuram diretamente a Polícia Civil e fora as várias vítimas que não procuram. Então, para quem diz que em Divinópolis não existe violência doméstica, está aí os números da Polícia Militar. Sem falar o seguinte, sabe qual a idade da maioria das mulheres que sofrem violência doméstica? Entre 34 e 40 anos. E é muito grave esses acontecimentos. Então nós vamos continuar acompanhando, cobrando, evitando que isso volte a crescer. Vamos todos aí, juntamente com o judiciário. Aliás, a polícia vai prender, a polícia civil vai fazer um inquérito e o judiciário vai colocar eles no lugar que eles têm que ficar. Você sabe por quê? Porque só trabalhando em conjunto nós vamos fazer a diferença e colocar fim na violência contra a mulher. Ontem nós tivemos a diplomação das conselheiras tutelares, então parabéns aí pela diplomação, Sônia, Karine, Ânia, Fernanda e Pâmela. Vocês tomarão posse dia 10 de janeiro, mas sabe, cada um terão muita responsabilidade, principalmente numa cidade onde até hoje não encarou a realidade que precisa de mais um conselho. Afinal de contas, uma cidade de 240 mil habitantes, nós temos apenas 5 conselheiros que não dão conta do serviço. A demanda é muito grande. São milhares de casos para cada conselheiro, o que torna impossível o trabalho da forma como deveria ser. Então, mais uma vez aqui, puxando a orelha do senhor prefeito, precisamos de mais um conselho tutelar. Conselheiros aprovados pela população e que passaram nas provas, nós já temos. Só preciso que o senhor tome tipo para resolver essa situação. Também gostaríamos de falar aqui de uma lei que foi aprovada lá no Paraná. Quem sabe nós não temos nenhum deputado estadual. Alô, deputado Cleitinho, vou mandar aí para você. Sabe o que foi aprovado lá no Paraná? A isenção do pedágio para as pessoas que precisam fazer tratamento, o autista e o DAO, que precisa fazer tratamento em outra cidade. Porque os tratamentos já são muito caros. O tratamento já fica inviável, a pessoa ainda tem que pagar o pedágio. Então nós pagamos tão caro o pedágio daqui, é o mínimo que nós podemos ter. Então pedimos aí o deputado estadual para que entre com esse projeto. Nós precisamos aí da condição para que os nossos especiais possam fazer seu tratamento de forma digna. Eu vou encaminhar aí para o deputado Cleitinho Azevedo e pode ter certeza que nós estaremos aí nesse enfrentamento para ajudar aí os nossos deficientes. Também gostaria de estar falando aqui de uma tristeza que a gente não pode ficar calado, gente. Esse final de semana, as redes sociais comentou muito a respeito de uma ação de injúria racial e de racismo no jogo Cruzeiro e Atlético. Por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? Porque a gente fica fingindo que não existe. Eu tive uma ligação essa semana, mais uma, que eu também sou presidente da Comissão da Igualdade Racial, de uma mãe que a menina está sendo criticada porque tem o cabelo que usa trancinha e a outra porque tem o cabelo afro. Então a menina é chamada na escola de vários nomes porque o coleguinha coloca. Mas o racismo começa em casa. Começa com você que fala que o preto é de alma branca. Começa com você que fala aí que não, na minha família também tem negro. Você não precisa se justificar. As pessoas devem ser amadas de forma igual. Você não tem que falar a cor. Você não tem que falar a raça. Isso sim é dizer que você não tem preconceito. Se você ensina desde pequeno seu filho a tratar todo mundo igual, pode ter certeza que na sua casa não haverá racismo. Mas quando você começa com as picuinhas e com esse tipo de fala, você está fomentando sim o racismo. E para terminar, denúncia grave da UPA. Ontem alguns médicos me procuraram que eles não receberam o salário do mês de agosto trabalhado. Os funcionários não receberam o salário da Santa Casa, que é 27 mil de preceptoria e 570 mil de salários dos médicos atrasados. Lembrando que a Santa Casa que deve. Mas o que, que aconteceu? O município não repassou dinheiro para a Santa Casa, não? Foi confirmado ontem. Eu preciso que o município repasse esse dinheiro. Os médicos trabalharam e têm direito de receber. A gente não pode querer fazer que o trabalhador seja escravo, independente de qual trabalhador seja. Janete Aparecida, a sua vereadora.
A presidência agradece a colaboração e o prontamento da vereadora Janete Aparecida, recebendo os aplausos até aqui da mesa diretora. Dando sequência, ouviremos agora o pronunciamento do nobre vereador Adair Otaviano. Pode cortar para mim a imagem, vereador.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido a permissão, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero aqui, nessa tarde hoje, cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna que ora fez o uso da fala nessa tarde hoje. Daniela Marta Figueiredo, já é nossa conhecida antiga nesta casa, e eu gosto muito da sua sinceridade. Gosto muito porque ela vem aqui de uma maneira simples e fala tudo aquilo que qualquer cidadão tinha vontade de falar. É muito bom quando mexe com as pessoas sinceras, quando estamos envolvidos com pessoas que saibam falar a verdade. E ela trouxe o assunto, qual é o verdadeiro trabalho digno? Eu quero aqui dizer a Daniela, já conversei várias vezes com ela, ela trouxe, falou de alguns assuntos, trabalho, todos são dignos, desde o trabalho mais simples ao mais importante. Todo tem a sua importância. Eu queria aqui, quando ela falou sobre o camelódromo, eu já tinha falado com ela, nós fizemos um ofício, enviamos ele ao prefeito Galileu, na semana passada, gostaria que o Câmara focasse aqui, ofício 130, onde nós pedimos o prefeito Galileu para poder, no ato da necessidade de ter que desocupar o quarteirão da rua São Paulo, que ele use o restaurante popular. Nós sabemos que a farmacinha está funcionando lá, mas ele vai poder usar o espaço do antigo fórum, a parte de baixo do antigo fórum, a prefeitura vai poder usar. Então, nesse ofício, nós solicitamos do prefeito a mudança do camelódromo para o antigo restaurante popular e, sucessivamente, a transferência da farmacinha pública da prefeitura para o antigo fórum. É muito importante que nós valorizemos todos os trabalhadores da nossa cidade, ainda mais numa época de recessão, onde nós estamos vendo só desemprego. Não podemos desempregar mais 82 famílias. E também observei quando ela falou do João, que é vendedor ambulante, que puxa um carrinho para a nossa cidade. Nenhum fiscal da prefeitura pode autuar um vendedor que anda vendendo. Não podemos parar para fazer ponto. Para isso precisamos de autorização da prefeitura. Mas ninguém, nem um fiscal da prefeitura, tem direito de prender um carrinho que a pessoa esteja puxando ele para a cidade, que para apenas para vender o seu lanche. Eu falo isso porque a minha família, nós já viemos muito à cidade vender aquilo que nós produzíamos lá na roça. E ai de um fiscal que parasse a gente na rua e falasse que ia tomar a nossa mercadoria. Tomava a mão no pé do ouvido. Então, eu quero aqui dizer que nenhum fiscal pode prender um vendedor ambulante vendendo, andando. Só parar para vender, receber e dar sequência no seu trabalho. A lei não permite que seja apreendido mercadorias de quem está vendendo e que está andando. Não pode ficar parado, porque parado a prefeitura tem que dar autorização. Mas parabéns a Daniela por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa em favor dos trabalhadores do camelódromo. Quero aqui também, senhor presidente, falar em breve palavras num assunto que nós já debatemos muito nesta casa. Falar um pouco das fossas lá do bairro Santos Dumont Aeroporto. Nós que estamos trabalhando para eliminar aquele problema antigo ali do bairro. É um prejuízo para o bairro Aeroporto, para o bairro Santos Dumont e o bairro Nova Holanda, em pleno século XXI, fossas correndo esgoto a céu aberto, borbulhando cocô, correndo pelo pasto afora, trazendo prejuízo ao meio ambiente, cometendo crimes ambientais, e nós conseguimos convencer a Copasa a eliminar aquele problema. Ontem nós estivemos ali com o Pio, o pai do Juliano do Pio, ex-vereador dessa casa, com o Luciano, seu irmão, que são herdeiros do terreno do Luiz Barba, e ficou definido o local que vai ser feito a rede de esgoto. Em breve, os moradores do bairro Santos Dumont, Aeroporto Nova Holanda, pode ter certeza, estaremos entregando àquela população
o esgoto canalizado e aquelas fossas entupidas. Mais de 25 anos, aquelas fossas trazem prejuízo para os moradores dessa região. Em breve, em poucos dias, estaremos inaugurando a rede de esgoto, ligada na rede de esgoto, e as fossas eliminadas, se Deus quiser, para sempre. Vamos colocar um ponto final naquele problema para sempre. Continuando, senhor presidente, eu quero falar também das parcerias que continuam. Nós saímos da Praça do PEC, da iluminação da Praça do PEC, parcerias, Prefeitura Municipal, KPL, Vereadora Dair Otaviano, Associação de Bairro, e agora entramos lá na Praça Helmula Marques Geraldo, ali situada na Rua Brigadeiro Cabral, com a Rua Salim Aires, no bairro Santa Teresa. Eu quero que o câmera foque aqui para mim. Nós estivemos lá nessa manhã, vereadora Dair Otaviano, alguns trabalhadores da EMOP e o presidente, o Coelho, presidente do Santa Teresa. Nós estávamos ali, dando sequência, a próxima foto, dando sequência aqui no, na colocação do padrão que vai ligar a iluminação pública da Praça Helmula Marques Fernandes. E por aí vai. Nós vamos dar sequência. Vamos iluminar também a Praça do IP, lá no bairro Paraíso. Pode retirar a foto. E vamos iluminar a Praça das Mangueiras, próximo ao CEMEI Nossa Senhora das Graças. Aqui, senhor presidente, eu quero, vou falar muito ainda nas parcerias, mas hoje eu quero mostrar um outro assunto. Assunto que parece que não tem importância, mas os brasileiros é que não pararam ainda para ver a importância do que eu vou falar aqui. Eu quero, nessa tarde de hoje, falar das ações contra o povo, por parte do chefe maior da nação, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Eu quero aqui falar em dois pontos, apenas dois, mas nós vamos achar mais de 100 pontos contra os cidadãos brasileiros. Primeiro, uma reforma da Previdência mequetrefe, aonde coloca o pobre trabalhador para trabalhar mais 5 anos. Aumenta o tempo de contribuição mínima de 15 anos para homem para 20 anos. Quando a pessoa vai trabalhar particular, para ele contribuir 15 anos já era um sofrimento. Imagina contribuir por mais 5 anos, 20 anos. E agora o trabalhador que tinha que trabalhar 35 anos para poder conquistar sua aposentadoria, irá ter que trabalhar 40 anos. Eu comecei a trabalhar com 7. Quando eu chegar à idade de aposentar, eu já estou morto. E aí a maioria dos brasileiros, a maioria principalmente o trabalhador que trabalha braçal. Mas não é nesse assunto que eu quero falar hoje. Eu quero falar da falta de respeito com os brasileiros por parte do chefe maior da nação, Jair Messias Bolsonaro, quando ele, em uma canetada, ele corta 19 medicamentos do Sistema Único de Saúde. Rico não pega medicamento no Sistema Único de Saúde. O povão, as pessoas de baixa renda, os pobres, é que usam do Sistema Único de Saúde. E o presidente da República, que diz que é novo e que veio para trabalhar para o povo, já cortou 19 medicamentos do SUS. Eu vou ler aqui um pouquinho para ilustrar. Ele cortou aqui um dos medicamentos. Everolimo comprimido, 5 miligramas. Gocerrelina, implante subcutânea. Infliximab, pó para solução injetável. Insulina NPH irregular, suspensão injetável. Leuprorelina, pó para suspensão injetável. Rictuximab, solução injetável. E outros, segue. Mais dois minutos, senhor presidente. São 19 medicamentos tirados do povo, daquele povo sofrido, trabalhador, que ganha um miserável salário mínimo. que tem que arcar com aluguel, luz, água, e ainda tem que, a partir da data, julho desse ano, comprar mais 19 medicamentos. E aí eu quero ir, vou iniciar outro assunto, mas eu vou falar muito mais, porque em 2 minutos, 1 minuto e 40, não dá para falar o suficiente. A extinção do seguro DPVAT a partir do mês de janeiro de 2020. O DPVAT, para quem não sabe, os motoristas, quando vai pagar o imposto dos veículos, pagaram esse ano R$ 16,21. E de motos, R$ 84,58. Esse seguro DPVAT é aquele que, quando a pessoa é atropelada e você não vê rico andando de a pé, então é impossível rico morrer atropelado. É só pobre trabalhador que vai morrer atropelado. E às vezes está lá um velhinho, a senhorinha, o senhor, um é atropelado e é morto. Eles têm 2 salários para sobreviver. A partir daquela data, o que ficou vai ter que sobreviver com 1 salário mínimo. E o outro não vai ter aqueles 13.500 do seguro DPVAT, que servia para dar assistência, não compra a vida, mas servia para dar assistência. Eu quero falar mais detalhado na próxima reunião. Mas isso se deu porque ele brigou com o presidente do seu partido. E parece que o presidente do seu partido, Luciano Bivar Rinaldo Azevedo, é que é o cara que detém os direitos do seguro DPVAT. E por isso, está sendo extinto o seguro DPVAT, prejudicando o povão em função da briga particular. Mas eu volto a falar nesse assunto na próxima reunião. Muito obrigado pela cessão da palavra, senhor presidente.
Essa presidência é quem agradece a colaboração do vereador Adair Otaviano com seu jeito peculiar, sempre combativo. Muito obrigado, excelência, pelo seu pronunciamento. Na sequência, ouviremos agora o nobre vereador Edson Souza. Antes do vereador Edson, o primeiro secretário Renato Ferreira com a palavra.
Senhor presidente, permissão para sentado?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, queria cumprimentar de forma especial a Daniela, sempre sensata com suas falas, toda vez que ela vem usar a tribuna, sempre dá uma orientação para todos nós. Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje falando sobre o nosso deputado Domingos Sávio, que vem sempre batalhando, lutando por Divinópolis e região. Estive recentemente lá em Carmo do Cajuru, conversando com o prefeito lá de Cajuru, onde que ele nos falou assim, ai de Cajuru se não fosse o deputado Domingos Sávio. O Domingos Sávio ontem me ligou falando sobre a questão do viaduto, que é uma obra que iniciou no governo do Vladimir, uma obra que irá desafogar a região sudeste, Niterói, Porto Velho, aquela região toda, irá dar uma logística melhor àquele bairro e irá beneficiar também, em muito, a cidade de Cajuru, que irá ligar direto na 050. E nós precisamos de dar uma logística melhor para nossos empresariados que trabalham no setor industrial e também para aquelas empresas que estão ali. E também gera segurança. O deslocamento, tem hora que os carros está no semáforo aqui, já está lá em cima no Porto Velho, próximo da casa, lá até do nosso nobre amigo vereador Edson de Souza. O trânsito fica caótico sem certos horários, na parte da manhã, na parte da tarde. Nós precisamos de melhorar a logística dessa região. Então, o nosso deputado ontem já deixou certo o acerto, que vai vir um repasse de R$ 2.200.000, R$ 800.000 já será depositado para dar início ao encabeçamento, o que irá beneficiar principalmente aquela região do Niterói. Mais uma vez, quero dar os parabéns a ele, e já declarou voto à prisão em segunda instância. Ele, o nosso também amigo vereador, o deputado federal Fabiano Tolentino, agora é hora de nós cobrar dos nossos deputados. É onde que eu falo, o voto nosso tem preço. Eu venho falando sempre isso, tem alguns deputados indecisos, a grande maioria que teve muitos votos aqui em Divinópolis, já declararam que vão votar contra a prisão em segunda instância. Então, gente, na hora que for bater na sua porta, lembra quem é a favor de uma prisão em segunda instância e quem não é. Uma das razões que eu falo que seu voto tem preço. Então, eu estou aqui mais uma vez te orientando, cobre do que é daquela pessoa que você ajudou a eleger. Hoje nós temos 10 deputados federais de Minas que são contra a prisão em segunda instância. temos deputados ainda em cima do muro. Então, os nossos dois deputados que representam a região Centro-Oeste, tanto o deputado Domingos Sávio como o deputado Fabiano Tolentino, já declarou voto à prisão em segunda instância. Então, não adianta fazer gracinha, fugir das suas obrigações. Vamos cobrar daquele que você ajudou a eleger. E falar em cobrar dos deputados, eu enviei, fui no gabinete de todos os deputados estaduais, pedindo o que era a contrapartida dele para o nosso município, principalmente na área da saúde. Recebi poucos retornos dos deputados. Um dos que deu a resposta foi o Leandro Genaro, Fábio Velar. Até agora é o seguinte, então assim, na hora de vir, é uma beleza, mas na hora de vir trazer a contrapartida para a população, principalmente na área da saúde, cadê eles? Então, não adianta fazer gracinha, nós vamos cobrar, o ano que vem vai ser um ano atípico. Nós vamos mostrar quem trouxe recursos para Divinópolis e quem não trouxe. Então, mais uma vez, estou aqui só orientando, parabenizando os nossos dois deputados federais, Fabiano Tolentino e o deputado Domingos Sávio, por já fazer a sua declaração de voto em prisão em segunda instância. Foi cogitada a questão do leilão dos lotes, a previsão que seja feito o leilão dia 27 de dezembro, o que irá construir 4 unidades básicas de saúde. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, sou uma das pessoas que luto afinco, com amor, principalmente na área da saúde. Nós precisamos de trabalhar a prevenção. Nosso nobre amigo Ademir, que dessas unidades básicas de saúde, basicamente vai para a sua região lá do Valquírio Resende, fala assim, teve lotes que no meu ponto de vista, não sou corretor, mas já tem um certo conhecimento, nós vem acompanhando esse projeto desde abril, que iniciou com o vereador Raimundo Nonato, lutando por uma unidade básica de saúde na região do bairro Santo André, Copacabana, JK, Morumbi, e uma das regiões que será beneficiada são essas. O padre Geraldo esteve aqui quando ele recebeu a cidadão honorário, a homenagem de cidadão honorário, ele falou, nós temos que cuidar do povo lascado, aquele povo que está lá na periferia, nós temos que levar condições dignas para ele, que seja educação, que seja saúde, infraestrutura básica, o mínimo. Nós temos que estar lá levando essas condições, dar condições a eles. Se levou eles para morar lá, agora é obrigação nossa dar uma qualidade de vida melhor a eles. Então, nós vamos estar acompanhando, igual nós já estamos acompanhando desde o início desse processo. O Nonato foi um dos que encabeçou, o Ademir também que encabeçou esse projeto. Fala assim, tem hora que a gente tem que sentar na mesa e conversar. Não adianta só ficar bravo, bater a mão aqui na tribuna. Nós temos que dialogar. Guerra, acabou a época de guerra, a época de paz, mas com responsabilidade. Então, assim, aquela região ali, há muitos anos, o Aloysio, que é presidente lá do bairro Valquírio Resende, aquela região, há muitos anos ele luta para levar uma unidade básica de saúde para aquela região. O Nonato, igual eu falei novamente, com os presidentes que já passaram por lá, o Eliels, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente lá do bairro Copacabana, são pessoal que precisa. Lá no bairro Vila das Roseiras, necessita também de um posto de uma unidade básica de saúde. Vão ajudar essa população até no transporte coletivo, a economizar um vale de transporte para fazer esse deslocamento. Então, nós acompanhamos desde o início, veio uma mensagem modificativa, sim, porque agora tem a responsabilidade na hora de assinar quando vai fazer uma avaliação dessa, tem que ter muita responsabilidade na hora de assinar uma avaliação imobiliária. Então a pessoa que assinou é uma pessoa muito responsável. Lá no São José tem algumas negras. São José, como é um bairro mais antigo, lá vai se melhorando a logística do São José agora, de uns tempos para cá, principalmente quando abriu a Cascalho Rico, quando abriu o Amazonas, sobrou algumas negras de terreno que pertence ao executivo. Lá no São José tem um pedaço de terreno na Amazonas, com a Anitta Garibaldi, de 64 metros. A não ser para dois proprietários, esse imóvel praticamente não serve para ninguém. Hoje, um metro de terreno no São José está avaliado em 800 a 1.000 reais. Esse imóvel foi avaliado em 1.100 reais o metro quadrado. Quer dizer que, além desse cuidado, quem fez a avaliação dos imóveis ainda jogou acima do valor de mercado, e o valor real hoje, ele está bem abaixo. Não estou defendendo, mas só estou esclarecendo que é o seguinte, que tudo que vem, que precisa de fazer, não está dando imóvel a ninguém. Se não aparecer ninguém para fechar o leilão, os lotes automaticamente voltam para o município. Mas precisamos de fazer, quando faz, faz errado. Se não faz, não faz nada. Então, assim, nós estamos aqui para tentar levar uma qualidade de vida a esses moradores. Esse mesga do São José de 64 metros de terreno, que hoje para você construir um imóvel, tem que ser um imóvel acima de 150 metros, a não ser para dois confrontantes desse imóvel, ele não serve para mais ninguém. Você não vai construir nada nele. Então, só deixando claro para a população que nós estamos atentos e vamos agir com responsabilidade desde o início até o fim do nosso mandato. E esse dinheiro será para dar uma qualidade, uma reforma melhor no Posto de Saúde de São José. Lá nós precisamos dar acessibilidade ao Posto de Saúde de São José, que não tem. Então, é para reformar o Posto de Saúde, para dar uma qualidade de vida, uma qualidade de atendimento melhor para você que é usuário. Falar em acessibilidade, ontem nós tivemos uma reunião lá no Centro Administrativo, juntamente com a Jusceng, para tratar a questão dos alvarás. Porque Divinópolis parece que está fora de Minas Gerais. Nos outros municípios são tratados a acessibilidade de um jeito, aqui em Divinópolis é de outro. O empresário não consegue fazer essa reforma para dar acessibilidade, e quem tem necessidade especial precisa dessa acessibilidade. Eles têm o direito de ir e vir em todos os ambientes. Então, nós pedimos ao presidente lá, o senhor Bruno, que faça um padrão de trabalho na questão da acessibilidade, em todo o que seja em Belo Horizonte, seja em Divinópolis, que é Divinópolis, é Uberaba. Alguns municípios têm algumas facilidades, Divinópolis sempre nessa... faltando aquela lubrificação para a máquina andar. E também, quero aqui, de pronto, falar sobre que... eu estou tão branco aqui na questão, é tanto problema que nós temos, que fugiu na memória aqui. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
A presidência agradece a colaboração do vereador Renato Ferreira. Solicito a Vossa Excelência, como primeiro secretário, que assuma a condução da reunião para que eu possa fazer o meu breve pronunciamento.
Agora, passamos a fala ao nobre vereador, vice-presidente dessa casa, um dos vereadores mais competentes que já passou por essa casa, autor de 4 mandatos, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, atencioso e sempre generoso, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nossa assistência, na pessoa da Délvia, essa liderança da nossa cidade, cumprimento a todos os presentes, assessores, jornalistas, profissionais da imprensa que estão aqui presentes, aqueles que estão também nas redações das emissoras de rádio, de jornal, de televisão, acompanhando o nosso trabalho, aqueles que também nos assistem ao vivo, online, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais, a todos o nosso melhor muito boa tarde, a sua audiência, a sua companhia. Essa audiência qualificada aumenta a nossa responsabilidade e nos traz muito contentamento e motivação, essa oxigenação necessária para prosseguir trabalhando em prol da nossa cidade. Inicialmente, eu me reporto à nossa nobre tribuna, Daniela Figueiredo. Essa pessoa tão bem articulada e tão bem entendedora dos problemas sociais que afligem a nossa cidade. A Daniela é sempre recorrente nesse plenário, com críticas, com manifestações, com contribuições, e hoje, uma vez mais, trouxe para a gente um magistério. A Daniela Figueiredo, quando usa essa tribuna, ela dita cátedra, e hoje veio trazer importantes digressões acerca do trabalho digno. E eu quero pegar essa pauta da Daniela e pensar um pouquinho hoje, de forma absolutamente sem comprometimento partidário ou eleitoral
ou político, ou qualquer outro interesse que não seja o progresso, o desenvolvimento e uma reflexão desprovida de qualquer outro sentimento que não seja realmente este. Pensar uma cidade tão esquecida, tão abandonada, até nas questões básicas e tão elementares que trazem dignidade e respeito às pessoas. Eu me reporto agora, Daniela, pegando aí o viés da sua fala, essa questão fatídica do nosso centro de comércio popular ou camelódromo, como queiram. Gente, uma cidade do porte de Divinópolis que não sabe lidar com seus conflitos, buscar uma conciliação, buscar transigir em interesses que são divergentes, mas que podem convergir, é falta de habilidade política, é falta de gestão, é falta de administração. E eu vejo o nosso prefeito, e disse isso de forma respeitosa na última terça-feira, parece que o prefeito sofre da solidão do poder. Ele fica escondido, ele fica refugiado em seu gabinete, ouvindo aconselhamentos de pessoas que não têm contribuído para a nossa cidade. Porque não se pode conceber uma atitude tresloucada, desrespeitosa, desumana, uma notificação determinando a desocupação do camelódromo no dia 1º de dezembro. Todo mundo sabe. Nós estamos vivendo agora um tempo mágico, um tempo que para aqueles que trabalham com comércio é a oportunidade de oferir um pouco mais de renda, um pouco mais de dinheiro. E eu estou falando de pessoas simples e humildes, que não tiveram o privilégio de ter uma loja alugada, pagando encargos sociais, pagando a carga tributária aviltante, pagando para ter funcionário. Então se valeram desta forma, essa modalidade de comércio, que não exige tanto investimento, porque não teriam condição de assumi-lo assim. Então, essas pessoas são pobres, são humildes, mas são honradas e dignas. Estão trabalhando, senhor prefeito. Poderiam estar nas ruas, poderiam fazendo tantas outras coisas que nós repudiamos, mas não, estão trabalhando com honestidade, com dignidade, e tudo que querem é uma regularização, a começar da fiscalização da prefeitura municipal. Se a situação está hoje insustentável por conta dos toureiros, a culpa não é dos vendedores ambulantes, a culpa é da prefeitura, que não exerce o seu poder de polícia, o seu poder de fiscalização, e não se pode acreditar àqueles profissionais, na sua grande maioria, pessoas honestas, probas, pessoas dignas, que trabalham com chuva, com sol no dia a dia, para trazer sustento para suas famílias com dignidade, e por isso merecem respeito. Mas a decisão administrativa parece completamente desarrazoada, vem na contramão daquilo que se espera de uma gestão democrática, de uma gestão compartilhada, de uma gestão onde o prefeito que foi eleito com 60 mil votos dos pobres, dos mais humildes, a predominância dessa gente que está hoje trabalhando e sofrendo e com angústia e ansiedade no camelódromo, a predominância é gente que votou no prefeito Galileu. Mas teve alguém, que ninguém sabe quem, que foi no gabinete do senhor prefeito, um gabinete bem mobiliado, com ar-condicionado, encarpetado, porque é assim, quando tem solidão do poder, se refugia assim. Ninguém vai refugiar no gueto, na periferia, né? Eles se refugiam assim, num gabinete bem mobiliado, né? Bem estruturado, aplainado. Mas alguém esteve lá e falou: senhor prefeito, vamos tratar da desobstrução do quarteirão fechado da rua São Paulo. Vamos fazer ali a desocupação daquele quarteirão fechado. Mas espera aí, eu concordo com uma discussão que deve se dar realmente. Nós estamos tratando de uma metrópole centenária, uma cidade que deve voltar a ser o que já foi, uma das principais de Minas e do Brasil. Mas tem que ter gestão, gente. Para chegar a esse patamar, para retomar esse patamar, tem que ter gestão. Pois bem, tudo bem que essa discussão tem que ser feita mesmo, até por conta da questão urbanística, da questão estética, da questão do projeto viário, do sistema viário, da questão da mobilidade urbana, da questão do SAMU que exige um corredor rápido. Tudo bem, este discurso é aceitável, é convincente, é próprio e realmente é verdadeiro. Mas é verdadeiro também, e muito mais verdadeiro, que ali tem pessoas que têm que ser respeitadas e não podem ser tiradas dessa forma abrupta, de inopino, desrespeitosa, sem um planejamento, sem uma comunicação prévia. Minha gente, nós estamos agora nos encaminhando para o período eleitoral. Essa cidade precisa ter, mais do que um político, um gestor. Alguém que tenha os conceitos de administração pública. Por exemplo, a questão do transporte e do trânsito em nossa cidade. Está virando uma situação insustentável também. Já temos engarrafamento, retenção em vários pontos. Ali no bairro Icaraí, naquela saída ali, para pegar o trevo, pegando ali no final ou no início da Rosana Noronha Guarani, ali na Magalhães Pinto, aqui no Interlagos do Bom Sucesso, aqui nas vias centrais e também em vários outros pontos dos bairros da cidade, o trânsito já está ficando completamente desordenado porque não temos um planejamento. Como é que pode uma cidade como Divinópolis não ter um projeto para o trânsito e para o transporte para daqui a algum tempo? Ah, quem pensou essa cidade um pouco foi o ex-prefeito Demetrio Arantes Pereira. Eu estou falando dessa turma mais contemporânea, não é? Porque nós tivemos um Antônio Martins Guimarães, né? Tivemos outros prefeitos que passaram, tivemos o Aristides Salgado dos Santos, que pensou e trouxe o projeto Quality, pensando no trânsito, né? Tinha até um engenheiro muito competente aqui na prefeitura, e parece que é o Rubens Cavalcante o nome dele, não é? Um engenheiro, é o único engenheiro de trânsito que eu conheci com mais competência e que fez intervenções importantes do trânsito. Depois dele, e já tem muito tempo que o Rubens Cavalcante, acho que o nome é esse mesmo, desse engenheiro de trânsito. Hã? É, o Salé pensou também um pouco sobre isso, foi na época dele também, na gestão dele. Mas nada mais se fez e a cidade está refém de uma situação caótica que cada vez mais se agrava, porque não tem gente pensando, um governo que não pensa, que não planeja, é só apagar incêndio, é só tratar das urgências, porque não se faz um planejamento, não se pensa a cidade, não é? Mas, ano que vem teremos as eleições, e é importante que sejamos atentos aos planos de governo, às plataformas que devem ser apresentadas e que o sejam de forma factível, exequível. Ah, vereador, mas o prefeito atual apresentou também o seu plano de governo que não foi cumprido. Sim, é por isso que a gente tem que prestar atenção, que o plano de governo seja discutido amplamente e que seja cobrado. Inclusive, a questão da empregabilidade, da geração de empregos, da geração de divisas, de renda para a nossa cidade, inclusive com as empresas que devem ser fortalecidas, as que aqui já estão lutando com tanta dificuldade, não é? Antes de trazer mais empresa, vamos pensar também em fortalecer as empresas já existentes aqui. E é claro, trazer mais empresas também. Mas qual que é o projeto de captação? Qual que é a proposta que nós temos a apresentar e competir com outras cidades que estão ganhando da gente, cidades menores, com todo o meu respeito, cidades de menor potencial. Gente, Divinópolis é um celeiro de capacidade, é um celeiro de pessoas que têm tanto a contribuir, e essa cidade somente é o que é, não pelos seus políticos que deixam muito a desejar, mas por essa gente trabalhadora, essa gente afeita ao trabalho e à conquista do pão, essa gente que carrega essa cidade. E essa gente tem que ser ouvida, tem que ser respeitada, tem que participar, que haja um orçamento participativo de fato, que haja uma gestão compartilhada, que haja uma administração que esteja alinhada com o que diz as vozes roucas das ruas. O que não podemos ter é pessoas refugiadas tomando decisões unilaterais, desarrazoadas, desalmadas e desrespeitosas sobretudo, não é?
Que Deus abençoe esta cidade do Divino Espírito Santo. Temos esperança, temos eleição, vamos caminhar para frente. Que Deus abençoe a todos. Agradeço o vereador Renato Ferreira por fazer a condução dos trabalhos enquanto fazia meu pronunciamento. E dando sequência, ouviremos agora o ex-presidente dessa casa, que ficou notabilizado pela sua gestão da inclusão, que eu tive o prazer de acompanhar de perto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, quero cumprimentar a tribuna que teve aqui nessa casa hoje. Eu não tive a oportunidade de escutar a sua mensagem, uma vez que eu me encontrava no Poder Judiciário, mas olhando o seu perfil, o seu estilo, a sua essência, o seu comprometimento, a sua utopia e o seu olhar da vida, com toda certeza, ela foi muito bem sintetizada na fala do vereador Marcos Vinícius. Com toda certeza. E saudar também essa mulher honrada, a Delva, que nos brinda com sua presença aqui hoje. Senhor presidente, eu queria registrar aqui que na próxima terça-feira não estarei presente na reunião ordinária, porque conversa com o nosso presidente, estarei em Belo Horizonte, participando do lançamento do livro da doutora Mila Batista Leite, de Divinópolis. Hoje, a segunda pessoa a ocupar um cargo do primeiro escalão na história de Divinópolis. Primeiro foi o Geraldo da Costa, depois ela e agora o deputado Jair Martins. Estarei em Belo Horizonte acompanhando o livro, lançamento da doutora Mila, O Poder Legislativo no Desenho Institucional das Políticas de Preservação do Patrimônio Cultural. Foi homenageada aqui, né? Foi homenageada, a Mila naquela idade, ela passa para a história como a segunda pessoa a ocupar cargo do primeiro escalão do governo de Minas. Senhor presidente, eu gostaria aqui de comunicar ao pessoal do bairro Santa Lúcia. Pessoal do bairro Santa Lúcia, eu votei o projeto 066 semana passada por causa da comunidade do bairro Santa Lúcia e outras comunidades. Mas tiveram aqui uns atos que eu assustei. O projeto 066 original, ele tinha um certo valor de previsão de arrecadação. Depois, às 17h53, se não me falha a memória, faltando 7 minutos para terminar, entraram com a mensagem modificativa. E essa mensagem modificativa, ela trouxe a bacatela de 777 mil. O governo erra. Se você põe um litro d'água para ele e 20 ml, ele não sabe o que é isso, não. Se você colocou um metro para ele e 20 metros, ele também não sabe o que é. O governo não tem noção de grandeza, de volume, de espaço. Ora, senhor presidente, 17h53, faltando 7 minutos, subiu, não está no FPL. Os vereadores tomaram conhecimento na hora da reunião ordinária. Isso aqui não tem condições, não é o parlamento, isso não pode ser. Nós votamos atendendo o pedido de bom senso das lideranças e principalmente do vereador Ademir. Porque senão nós tínhamos que obstruir aquele projeto. E aqui vai uma mensagem para o povo honrado do bairro Santa Lúcia. Nós liberamos dinheiro agora. 2.370.232,94. Nós vamos cobrar do senhor prefeito a construção do posto de saúde no bairro Santa Lúcia. Agora nós vamos cobrar. Já começou a cobrança a partir de ontem. Senhor presidente, senhor presidente, uma notícia boa, boa em tese, porque se essa casa tivesse acatado o vereador Edson Souza, não tinham passado o que nós estamos passando. Eu fiz uma emenda, um projeto de lei, onde qualquer remanejamento de dívida tinha que ter autorização legislativa. Foi aprovado aqui, subiu lá para Paraná, voltou, os vereadores todos derrubaram o veto do Edson Souza. Ele ficou sozinho, está todo mundo com o Edson e com o servidor. Subiu a Paraná, desceu, mudado. Abandonado. Depois eu fiz outra emenda. São duas emendas, são fato. Eu não estou falando isso, estou falando que está descendo a Paraná. Desceu da Paraná. Por que que vai lá o veto e o prefeito nega? Você só pode ter um veto constitucional quando ele tem dois pilares. Quando ele vai contra o interesse público ou quando ele é constitucional. A minha emenda teve 13, 17 votos. Se a gente tivesse feito isso, hoje, nós não estaríamos pegando o dinheiro dos 6 milhões do pré-sal e julgando na DIVIPREV. Nós não estaríamos. Essa casa errou. Isso é um fato. Se a gente for no departamento legislativo e pegar a folha, dois projetos, essa casa não ficou a favor do servidor. Isso é um fato. Eu não estou acusando ninguém, não estou atacando ninguém. Mas por quê? Aquele princípio republicano que rege a nossa conduta, ele não foi esperado. O veto só teve o meu voto aí. É difícil. O legislador, quando ele fala em dois terços para segurar o veto, é para dar segurança jurídica. É para tirar a influência do executivo. Não. De todo mundo que votou, desceu a Paraná o projeto, protocolou aqui, largaram o Edson sozinho com o servidor público. É difícil mais, não? Senhor presidente, vamos agora falar de um assunto que eu quero pedir atenção de Vossa Excelência e da procuradora dessa casa. Quero, senhor presidente, que a minha fala, a partir de agora, seja transcrito literalmente. E Vossa Excelência terá uma parcela que vai ser acionada já agora. Estou protocolando agora um ofício para o presidente, para a senhora procuradora e para o senhor como presidente da Comissão de Justiça. Nós sabemos que o PMDB me expulsou do partido. Isso é um fato, está na imprensa toda aí. Eles fizeram uma reunião sumária, sem me convocar, eu não sei onde que foi, nem a hora, e cismaram de expulsar o vereador Edson Souza. O artigo 8º e 10º do MDB foi agredido. O Brasil é o país que tem mais de amplo direito à defesa. A partir de quinta-feira passada tem mais ainda. O Dom Galileu primeiro, com a senhora Salomé da Paraná, com a turma de comissão de ética, expulsa o Edson, agredindo o artigo 8º e 10º do MDB. Por que que está acontecendo isso? Porque eles querem dar um prejuízo moral ao meu nome para tentar me desgastar, porque a pessoa, quando ela é expulsa, subentende que a pessoa não é bem aceita. Nós temos um conceito no filtro social de expulsão. Eles querem me perseguir. Mas por que que eu estou alertando o senhor, senhor presidente? Por que que eu estou alertando o senhor que, e recorrendo, porque nós temos o decreto legislativo para assustar qualquer ato. Ontem eu protocolei no MDB, terça-feira, na Comissão Estadual de Ética e no Diretório Estadual, recorrendo, dentro do prazo legal, da decisão do senhor prefeito. E eu acho interessante que o senhor Fausto Barros não assina nada, não aparece nada, e outro sururu, não sei se é sururu ou suruba, não trabalha lá no... Eu não sei como é que é o nome, um careca, um acho que o Galileu, tá? Ele é a sombra do Galileu. Ele tem brincado com falso, senhor. Hein? É Sururu? É Sururu que chama? Não sei o nome dele, não. O Sururu ontem estava na TV Integração tendo seu minuto de glória. Que nós vamos expulsar o vereador, porque o vereador e tal, tal. Ora, senhor presidente, nem 1453, na Baixa Idade Média, as pessoas não iam para fogueira sem um julgamento, não. Tinha um julgamento. Ninguém será condenado sem o direito devido ao processo legal e o direito de defesa. Mas não. Mais dois minutos, senhor presidente. O Dom Galileu primeiro, com a Cláudia, com o senhor Afonso Barro, o Sururu, ele chega, reúne e fala assim, vamos expulsar o Edson. Vamos expulsar o Edson. Protocolei lá, está aqui o recurso. Por que, que eles estão querendo fazer isso? Eles querem fazer um teatro. Porque se tivesse me convocado para tal dia, para me informar, tá ata, para me ensinar, eles iam tomar um show moral. Eles querem fazer um julgamento sumário para tentar me condenar. Para tentar me condenar. Eu quero ver que dia que eles me convocaram, onde foi, se tem minha assinatura, qual as perguntas. E agora eles mandaram para casa aqui hoje que eu vi o vereador Nego lendo. Então eu já protocolei com documento aqui ontem da comissão da executiva de ética estadual e executiva estadual do partido. Fiz as duas. Fiz as duas. Alto lá, senhor Fausto Barros. Falando em senhor Fausto Barros, eu fiquei sabendo, senhor presidente, que durante o processo que ele podia ter contato, nós vamos investigar que ele pressionou algumas pessoas aqui nessa casa para aprovação de um projeto aí, de um determinado obra aí, parece um posto de gasolina, que parece que vai colocar agora até sinal perto desse posto e tudo. Senhor Fausto, eu sou um gladiador, eu sei lutar. Pode escalar Bob Clementino, pode escalar aquele de Nova Serrana, pode escalar, é os quatro. É os quatro bigududo e a mulher de trancinha. E a Salomé, eles reúnem e falam com eles, pode fazer isso que nós vamos enfrentar. Era isso que eu tinha que falar, senhor presidente.
O presidente agradece a contribuição do vereador Edson Souza. Solicito a presença dos vereadores em plenário para passarmos à segunda parte dos trabalhos, tendo em vista que o vereador Eduardo Print não se encontra, também estava escrito por pronunciamento. Passamos então à segunda parte do trabalho. Solicito ao seu secretário, Renato Ferreira, que faça a leitura dos projetos pautados na ordem do dia.
Senhor presidente, não há projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projetos pautados na reunião de hoje, quero agradecer a presença de todos aqui no auditório.
Como líder.
Daniela, Délvia. Agradecer também àqueles que nos acompanham em casa. E antes de encerrar, como líder, a palavra segue com a vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, em exercício, só gostaria de deixar aqui mais uma vez a indignação do PSD por não ter nenhum projeto pautado nessa casa que a gente não comunga, uma vez que nós viemos aqui, estamos aqui, então não é culpa nossa dos vereadores, não é nós que pautamos os projetos.
Essa indignação, vereadora, é de todos os vereadores. Não havendo mais assuntos a serem tratados, quero agradecer a audiência daqueles que estão em casa, nas redes sociais, e em nome de Deus, declaro encerrados os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos.